Ora, senhores deputados, desde há uma hora, cá estamos de novo. Temos então a representação da Associação Nacional de Municípios. O senhor engenheiro Ribal Esteves não pode vir, está doente. E então temos hoje na nossa companhia o Sr. António Edmundo e o Dr. Paulo Braga, em representação da Associação Nacional de Municípios. O que combinamos foi uma intervenção de 5 a 10 minutos, depois entraremos na fase das perguntas e respostas. O Sr. faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. É um prazer para a Associação Nacional de Municípios estar aqui nesta comissão e poder dar o seu contributo para aprimorar o nosso ordenamento jurídico em termos de organização do sistema judiciário. Fizemos, em devido tempo, chegar o parecer do nosso Conselho Diretivo, validado também em Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, em que as principais preocupações para os municípios portugueses residem, indo diretamente à questão, na eventual fragilidade que a lei pode apresentar ao afastar a justiça dos cidadãos. Nós defendemos que a justiça de proximidade, aliás, toda ela, ganhará num país descentralizado, administrativa e financeiramente, se estiver mais próxima e mais presente em todo o território. Entendemos também que o Estado não pode desistir de grandes franjas do território se não ficaremos todos mais pobres. Há demasiados quilómetros quadrados desaproveitados no nosso país e quando, e dir-me-ão, e o que é que isso tem a ver com a organização do sistema judiciário? Sempre que encerramos um serviço, sempre que tornamos mais longínqua a presença do Estado e a soberania do Estado, acabamos por perder investidores, segurança no investimento, nas relações comerciais, e o paradigma da fixação de pessoas pode estar em causa porque, de facto, ao encerrar-se um tribunal, é muito mais importante do que o mero ato administrativo de gerir melhor as pessoas e os imóveis ao serviço da justiça, porque damos um sinal à sociedade em geral de que podemos estar a desistir daquele território imenso. E é assim em alguns dos muitos municípios onde se prevê o encerramento da comarca existente. Não temos, de princípio, nada contra a lei de organização do sistema judiciário, no sentido estrito da matéria jurídica, mas na matéria do ordenamento, que se liga ao ordenamento, na matéria que se liga à matriz territorial das novas unidades, apraz-nos dizer que esta lei defende o regresso ao distrito, enquanto paradigma da matriz territorial, de uma matriz territorial que está afastada. Hoje, todas as decisões governamentais, de uma forma transversal, estão a olhar às NUTs 3 ou aglomerados de NUTs, é assim em toda a Europa, e portanto o distrito em si mesmo já nem para fins religiosos funciona, e portanto um regresso da justiça a essa matriz, à reposição dessa matriz territorial, não nos parece de todo a melhor opção, mas essencialmente, porque é a retoma de uma unidade que já não é considerada em termos de ordenamento, para fins nenhums, até acabaram os governos civis, como muito bem sabem, mas o que mais nos preocupa, a Associação Nacional de Municípios, é que cerca de 40 municípios possam ficar sem o seu serviço de tribunal de proximidade. E, portanto, o que a Associação propõe é que se possa pensar em outro sim, levar julgamentos em razão da matéria e não tanto do território, para boas salas de julgamento, boas salas de audiência, bons espaços, bons tribunais que existem pelo país todo e que estão hoje às moscas, e que ou aglomerarmos ou juntarmos tudo na sede de distrito, podemos estar a criar um problema, onde existem duas salas de audiência, em Porto Alegre, na Guarda, em Bragança, onde depois não há agendamento, não há possibilidade e as pendências poderão aumentar, e certamente que uma das razões desta nova organização do sistema judiciário é diminuir as pendências e não aumentá-las. E, portanto, apraz-nos registar que pode haver aqui uma intensificação de pendências, um avolumar do problema, se desperdiçarmos tudo aquilo que já existe hoje. Há salas de audiência neste país, ou, diga-se, tribunais de primeira instância, que funcionam com muito poucos custos. Muito poucos custos e em boas condições logísticas e de funcionamento. E, portanto, são salas baratas. É uma justiça barata onde só faltam, do ponto de vista logístico, só faltam depois as pessoas. E as pessoas, o Ministério, colocá-las há, de acordo com critérios de gestão, é certo. Mas se pudéssemos pensar em levar para tribunais que hoje existem, de primeira instância, nos municípios, ações em função da matéria, e não tanto em função do território, poderíamos especializá-los e ter mais tribunais a funcionar, mais salas de audiência a funcionar, que o mesmo é dizer uma justiça mais célere. E, portanto, é esta a nossa principal preocupação. Sabemos que a lei, ou o decreto-lei, depois que seguirá, há de acautelar a criação de secções de proximidade, e registamos isso como muito positivo, mas em termos de denominação, se pudermos chamar o nome, nós reformamos muito em Portugal e por vezes mudamos os nomes sem necessidade. Se pudermos chamar tribunal, ganharemos todos, porque é a instituição, é o órgão de soberania, o povo recorre e os agentes económicos recorrem ao tribunal para a satisfação dos seus direitos e, portanto, para que chamar-lhe secção de proximidade ou descentralizada, ou chamemos-lhe secção do tribunal, então, da comarca, se a comarca vier a ficar efetivamente ao nível distrital. Apelamos à Comissão para que possa, na lei, aprimorar um equilíbrio maior para a coesão territorial, para que não fiquem demasiados espaços sem justiça, sobretudo no interior, onde não há transportes públicos e onde é muito difícil as pessoas deslocarem-se, e tem que ser garantido esse nível mínimo de acesso em territórios de baixa densidade. E, por último, apelar à Comissão e a esta Casa que na lei tenha também esse, e na escolha mesmo dos locais de funcionamento, que tenha em vista não só a boa eficiência da organização judiciária, mas também que contribua ela própria para este incremento da coesão territorial. Porque nós sabemos que se todos os ministérios em todas as áreas abandonarem os primeiros 100 km de fronteira, numa primeira fase parecerá bem porque não há densidade, porque não há processos, porque há poucas pendências, porque há pouca economia. Numa segunda fase o país estará reduzido a metade em termos geográficos e ficará todo ele mais pobre. E, portanto, para que isso não aconteça e não tenhamos que remediar depois, não tenho dúvida nenhuma que há muitas questões, muitos estudos na área judicial, muitos serviços que podem ser deslocalizados para regiões de fronteira, designadamente os da cooperação internacional e outros na área jurídica e judicial. Portanto, que vejam, apelo a que esta Comissão veja nos municípios, no território e nesta oportunidade legislativa, uma oportunidade também para ter em conta essa coerência e esse direito do acesso dos cidadãos a uma justiça célere e de proximidade, e que tenha em conta essa coesão territorial, porque, efetivamente, se o Tribunal desiste de um território vasto, imaginemos um concelho com 900 km², um concelho do tamanho da Ilha da Madeira, por exemplo, ocorre-me agora um que estava elencado como podendo perder o seu tribunal. Parece demasiado território sem uma presença deste órgão de soberania para que possamos amanhã depois não estar a acudir a outros problemas que esta situação pode originar. Portanto, uma atenção especial aos territórios de baixa densidade e uma atenção à fixação de territórios de especialidade. Não está nesta lei, mas, por exemplo, há poucos tribunais administrativos em todo o interior, contam-se muito poucos tribunais administrativos, e os tribunais de especialidade, de facto, podem e devem, em nossa opinião, ser mais, eventualmente com os mesmos meios humanos. É mais fácil, porventura, fazer deslocar um juiz do que todas as partes à procura de justiça. E, portanto, fica essa nota de preocupação dos municípios. Obviamente que vocês têm outro interesse, não digo superior, mas diferente, que é a organização de um sistema judiciário para o século XXI, perfeito, célere, que reduz as pendências, mas nós estamos em crer que, se olharmos a estas especificidades do território, que porventura ficaremos todos a ganhar com alguma maior presença da instituição tribunal, da instituição justiça e deste órgão de soberania em todo o nosso território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, por este seu contributo, que se junta ao contributo escrito já enviado para a Associação Nacional de Municípios. Nós agora vamos juntar as perguntas dos partidos aqui representados, os doutores responderão, no fim. Sr. Deputado Pita Mecha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados e por via deles, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que é realmente uma instituição de maior importância para a administração do nosso país. E a vossa presença aqui significa, na verdade, que a justiça não vive nem pode viver isolada do resto da vida social. E por isso é que nós, estando aqui a tratar de um assunto próprio da Organização da Justiça, ouvimos uma entidade que não é uma entidade própria da Organização da Justiça, que é a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Isso demonstra realmente o interesse da Assembleia da República, em que a vida social é toda conformada de uma forma global, eu diria até holística, para usar aqui uma expressão que o deputado Hugo Velosa gosta. E realmente, nesse sentido, um dos aspectos que aqui deve merecer a nossa atenção, o Sr. Presidente falou também nisso, é as questões da proximidade, realmente. E um dos desiderados, dos objetivos da Administração da Justiça, constitucionalmente consagrado e que sempre fez parte do âmbito da Justiça, é a administração com proximidade. Administrar a Justiça em nome do povo, próximo do povo e com transparência. E só há transparência realmente se as pessoas tiverem acesso a ver como é que se pratica a justiça e que os próprios efeitos dessa prática se possam, digamos assim, derramar pelas pessoas, não é? Porque há um conceito chamado de prevenção geral em que quando se, sobretudo o direito penal, quando se prefere uma sentença condenando ou absolvendo, não é? Alguém que praticou atos ilícitos, o objetivo não é apenas dirigido àquela pessoa a quem se, em relação à qual se prefere a sentença, mas é dirigido também a toda a gente, para que todos saibam que aqueles comportamentos correspondem a uma determinada sanção ou censura da parte da sociedade, que é dita pelos tribunais. Portanto, este aspecto é muito importante. Ora, ir fazer a admissão da justiça para longe das pessoas, onde elas não terão possibilidade de ir assistir, isso faz com que a justiça possa perder prestígio, possa perder conhecimento, possa perder transparência e possa perder aceitação da parte das pessoas, do povo. Isso é muito importante, que a justiça, tal como é praticada, seja aceite pelos cidadãos. Se os cidadãos tiverem desconfianças acrescidas, se criar aí um ruído, digamos assim, de interpretação, de aceitação entre as pessoas e quem pratica a justiça fraqueja, fica mais fraca. Portanto, essa proximidade é muito importante. O que ocorre presentemente, nossa discussão aqui desta proposta de lei, é que nós tínhamos uma em curso uma alteração da organização judiciária. E o governo atual resolveu alterar esse processo que estava em curso, não é? Deixando para trás, não cumprindo, não dando continuidade ao cumprimento da legislação em vigor ainda e tentando criar com esta proposta de lei uma nova lei. Na lei que está agora em vigor, 52/2008, as comarcas eram organizadas de outra forma territorialmente, mas, sobretudo, havia um aspecto que eu acho que deve ser aqui posto em relevo, e nós queremos trazer isso ao debate sempre, que é esta. Não foi recebida pelo Governo a ideia de encerramento dos tribunais. Portanto, no sistema da lei que está agora em vigor, e já havia três comarcas-piloto a funcionar, portanto, essa lei previa o não encerramento dos tribunais e até abria a possibilidade da criação de novos tribunais. E, na verdade, nessas três comarcas-piloto, houve até a criação de novos tribunais que não existiam em localidades, até em concelhos que nunca tinham tido tribunal na sua existência e que passaram a ter. Isso vai voltar para trás. Vai voltar para trás. E nós temos dúvidas se realmente isso é adequado para os interesses do nosso país. e para o funcionamento da justiça. Depois, só dizer mais o seguinte, é que realmente aqui assim, há uma ideia de que, o Sr. Presidente acho que falou também disso, a especialização, que há um interesse na especialização da justiça. E a lei atual também já ia nesse sentido, e isso é verdade. E isso é bom, ainda hoje aqui tivemos a ouvir o bastonário dos advogados que também sublinhou isso. A especialização da justiça é boa, mas não pode ser vista como um conceito tecnocrático levado ao extremo. Tem que haver também justiça de proximidade, isso tem que ser conjugado. E a justiça de proximidade implica que nas pequenas comunidades possam existir tribunais de competência genérica para dirimir os conflitos mais comuns, menos complexos, etc. Isso é assim em toda a parte do mundo, aliás. E nós não devíamos, como país, abandonar isso. Portanto, a nosso ver, achamos que não se justifica o encerramento dos tribunais, mesmo que o governo queira dar uma nova forma territorial às comarcas, através dos distritos administrativos, que é uma coisa que eu devo dizer, eu pessoalmente não sou muito adverso a isso, mas o próprio governo é que parece ser adverso, porque o governo, noutras matérias, é contra. Se nestas matérias é foda, há aqui uma certa confusão do que é que realmente se quer para o território. Como sabem, né? As NUTs 3 para agora foram erigidas como uma forma de supramunicipalidade, né? Até vão ter competências próprias, uma espécie de câmaras novas nas NUTs 3. A missão interna acabou com os guardadores civis, quanto a mim mal. E agora a justiça retoma aos distritos que não eram a matriz. Portanto, eu acho que há uma certa, na minha opinião, e com o devido, salvo o devido respeito, que da parte do governo, parece-me a mim, não houve um debate interno para haver uma conformação unívoca em relação à visão que se tem do território. O Ministério da Educação agora também vai estar a acabar, ou acabou com a Direção Regional de Educação, que era outro modelo, que era as NUTs 2. Agora é só uma coisa a nível nacional, centralizou tudo. E outros ministérios farão também as suas coisas. Parece que não há uma visão unívoca. É isso que eu me parece destes factos. Bom, portanto, a nosso ver não se justifica, até porque, como já foi, aliás, foi hoje aqui também dito, pela Ordem dos Advogados, o que está aqui em causa, este encerramento destas dezenas de tribunais, são os tribunais mais baratos. Quer dizer, são os pequenos tribunais, onde há poucas pessoas a trabalhar, não é? Poucos funcionários, poucos magistrados, onde a maior parte das legislações ou são do próprio Estado, algumas até são dos municípios e não custam nada ao Estado. Quer dizer, o nível, em relação a todo o sistema judicial no seu conjunto, o que se vai poupar aqui nisto é irrelevante para o orçamento do Estado e para o orçamento da Justiça. É irrelevante. Portanto, não será esse também um argumento. Portanto, não se vê nenhum argumento válido para encerrar os tribunais. É claro que o Governo, confrontado com a sua asneira, se me permitir a expressão, que tentou criar aqui uma salvação, que é as secções de proximidade que o Sr. Presidente falou. Mas as secções de proximidade têm vários problemas. O primeiro dos quais é que elas não correspondem a todos os tribunais que vão fechar. É só alguns. Também não se sabe porquê. Bem porquê. Segundo lugar, as secções de proximidade não são tribunais. Porque para serem tribunais elas tinham que ter poderes de administração da justiça e atribuição de magistrado próprio. E por isso é que se calhar, mesmo essa questão do nome, que seria ainda uma segunda safa em cima da outra safa, pelo nome, dar a impressão às pessoas que afinal ficamos cá com o nosso tribunal, também se calhar não poderá ser, porque não pode ter a noção, a natureza de tribunal, essas secções de proximidade. Elas vão ser algo que se calhar até poderá tender a desaparecer com o tempo, porque elas vão ter lá um funcionário que pode receber uns papéis ou pode mostrar às pessoas que lá vão uns papéis ou um computador. Agora já não há papéis, acho que é um computador. Tem um computador, é o que eu imagino, né? Tem um computador em cima do balcão. É o que eu imagino. Tem um computador em cima do balcão, vai lá alguém e diz assim, está lá o funcionário, quer ver o processo tal. Ele mostra o ecrã, está aqui e tal. Ora bem, isso
Nós temos que analisar, a lei está a analisar. Analisar é ver como é que sai. Não, nós temos que imaginar o que é que a lei vai dar, o que é que vai. Eu penso que será isto, não sei se vocês pensam diferente. Eu até estou convencido que vossas excelências não pensarão diferente. Eu não estou aqui a inventar no mau sentido, estou a procurar chegar à verdade. E eu acredito que vocês pensem igual a mim. Portanto, vai ter um funcionário, não se justifica ter mais para esse efeito, para mostrar, e portanto isso o que tenderá é que a ser desaproveitado, a ser desutilizado, porque não tem interesse. É claro, há aqui uma, a lei também diz que podem lá ser praticados atos judiciais e designadamente audiências, discussões, julgamento. Mas nós já vimos aqui, eu tenho perguntado isso a várias entidades, Ministério Público, Conselho Superior da Magistratura, aos advogados, não se mostraram muito entusiasmados em que os juízes vão optar por isso. Para eles também é mais complicado. Têm que se deslocar, perdem tempo, e é incómodo. As pessoas é que devem ir ao tribunal onde eles estão. E, portanto, isso não parece que tenha grande sucesso, essa questão de fazer lá os atos. Mas, como digo, isso será apenas em alguns sítios e não em todos aqueles que vão fechar. O meu ponto é este, e o Partido Socialista defenderá isso. Mesmo com esta reforma que o Governo propõe, por que não manter os tribunais que estão? Agregados dentro das comarcas agora distritais que querem criar assim, tudo bem. Mas manter como instâncias locais, devia haver uma regra que corresponde assim. Todos os tribunais que atualmente existem automaticamente serão instâncias locais das comarcas. Isso acho que era uma coisa que não criaria nenhuma dificuldade. Não é uma coisa, um problema de despesa e seria melhor para a administração da justiça com proximidade. Portanto, eram estas as questões que eu queria sublinhar em relação a isto e perguntar à Associação o seguinte. A senhora Ministra da Justiça disse aqui a nós que não faria nada sem dialogar com os municípios. Ela disse isso, não é? Ainda que estas várias versões, né, de que os tribunais que fecham e não fecham, segundo disse a Ordem dos Advogados, hoje já há 5 versões, parece que chegaram à ordem, 5 diferentes no ano 2012, fecha um, fecha outro, fecha outro, há assim um zig-zag por ali. Agora o Governo tem aqui uma solução um bocadinho mais confortável no plano político, que é esta lei que nós vamos aprovar, não vai ela dizer exatamente. É uma boa solução inventiva politicamente, para a defesa política. Não vai ela dizer exatamente quais são os tribunais que vão fechar, mas vai ser depois, vai permitir que um decreto do Governo posteriormente venha a fazer isso à vontade do Governo. Portanto, isso ficará nas mãos do Governo. E como ficará nas mãos do Governo? A minha questão é esta. Esse diálogo que a Ministra da Justiça aqui nos disse que era prévio, necessário fazer com a Associação de Municípios, tem ocorrido? A Ministra tem cumprido isso e se tem ocorrido em que termos e como ela tem sido atendida, etc. Era esta a questão que deixava. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero só dar a delegação, representação da Associação Nacional de Municípios Portugueses. É naturalmente um prazer tê-los na nossa presença e gostaria, em primeiro lugar, de tentar desfazer aqui um equívoco. O deputado Pita Ameixa, eu depois digo porque é que me refiro a isto, porque isto é muito importante. O deputado Pita Ameixa deu a entender que a lei de 2008 não previa encerramentos de tribunais. Mas eu recordo, até num debate que acho que participei no plenário, depois estive a ver isso, que havia documentos internos do Governo que previam o encerramento de tribunais. Portanto, não vale a pena nós taparmos o sol, chutado. Não vale a pena nós taparmos o sol com uma peneira. O que se pode dizer é que este Governo, pelo menos nisso, é mais transparente. Até já ouvi autarcas, manda para as entidades do Judiciário propostas e ideias do que vai ser o decreto-lei, e, portanto, isto é uma grande diferença. O governo anterior nunca nos disse quais eram os que iam encerrar. Eu lembro-me de ter visto um documento que era mais de 40 que encerravam. E, portanto, este dado tem que ficar aqui clarinho como água. E, portanto, este é o primeiro equívoco. Gostaria, e peço desculpa por estar a entrar numa espécie de um debate na vossa presença, mas isto é bom clarificar. É bom clarificar. Em segundo lugar, eu acho que não é a altura, mesmo aqui nesta matéria, para nós discutirmos aqui, embora isso seja, e eu, como deputado de uma região autónoma, acho muito importante que um dia se discuta isso, qual deve ser a base de todas as instalações de serviços, nomeadamente judiciários, pelo país. Duas regiões autónomas e o continente, tem havido a experiência das NUTS 3, que é um avanços e recuos, depois os distritos, depois, e nunca houve regiões administrativas, por exemplo, e essas coisas todas. Mas nós não vamos discutir isso aqui agora. Aquilo que vos digo é que, do nosso ponto de vista, para a implementação desta lei, e o que está aqui em causa, nós só podemos discutir a lei e não o decreto-lei que vai ser regulamentar desta lei, ou que vai regulamentar esta lei, para a implementação desta lei, nós achamos que a base dos 21 distritos é razoável. E é razoável a partir dessa base para, então, avançarmos para o resto. Eu estou de acordo com o que disse num aspecto. Estou de acordo com o que disse num aspecto. Proximidade. Sim, a justiça deve ser de proximidade. Fazer tudo para não haver desertificação. Sim, senhor, acho que estamos todos de acordo. E aquilo que deve ser feito aqui no Parlamento, nós o faremos. Não podemos fazer, é aquilo que já não depende de nós. É, obviamente, matéria regulamentar do Governo. Porque esta lei não diz como é que isso vai ser feito. Esta lei omite. Tem realmente a questão das secções de proximidade, que se poderá discutir se é uma boa solução ou não. Do nosso ponto de vista, é uma solução melhor do que pura e simplesmente encerrar, que aliás foi dito pelo representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e portanto, não podemos estar agora aqui, julgo eu, muito a discutir essas matérias, porque na sua base são matérias que não temos muito a ver com isso. Agora, tribunais de especialidade, eu por acaso sou bastante sensível a essa ideia, bastante sensível à ideia. Eu não estou a falar em nome pessoal, estou a falar em nome do PSD, não tenho nenhum problema em ir vendo essa matéria. Tribunais de especialidade, nunca o cidadão ou as empresas deveriam ficar tão afastadas em matérias de tribunais de especialidade como podem vir a ficar com este quadro. Isso é uma matéria que tem que ser vista, tem que ser ponderada, tem que ser pensada, mas sempre chamando a atenção que os tribunais de especialidade criam custos acrescidos, sob todos os aspectos, para o funcionamento dos tribunais. E, portanto, isso é uma matéria que teremos, obviamente, que analisar e ver. Portanto, eu não me queria alongar, eu, aliás, não tenho assim muitas questões para pôr. Queria dizer que realmente nós compreendemos esta questão da proximidade, mas tem que haver aqui uma questão que é fundamental, que é da eficácia da aplicação da justiça. É aquilo que é mais eficaz para a aplicação da justiça. Sem pôr em causa, possivelmente haverá muitos casos, até admito, aliás, temos ouvido falar, em que será uma grande injustiça encerrar um tribunal. Temos ouvido falar disso e até admitimos que isso possa acontecer. E tanto quanto sabemos, neste momento, o número de tribunais a encerrar, pelos vistos, mas eu não estou a falar de fonte segura, porque isso não faz parte da lei, não é uma matéria que passa aqui pela Assembleia da República, são coisas que vamos ouvindo, aliás, como ouvimos essa dos encerramentos dos tribunais de parte do Partido Socialista na lei de 2008, portanto, era um documento interno. Portanto, eu não sei quando vocês vão encerrar agora. O que nós sabemos é que também tem havido um esforço nessa matéria e aquilo que puder ser feito pelo Parlamento em termos daquilo que é a lei para evitar que isso aconteça, mas sem pôr em causa a eficácia que se pretende nesta lei, eficácia, celeridade e todas as matérias que são fundamentais para o judiciário em geral e para o país todo, nós não o deixaremos de fazer. Por isso eu tinha dito que realmente não tinha nenhuma questão para pôr, não é meu hábito, mas eu acho que não devo pôr, aliás eu pedia que os representantes comentassem o que eu disse, porque uma razão é esta, a razão é esta. A questão de fundo que aqui foi posta é uma questão que tem a ver com o decreto-lei regulamentar, que a Assembleia não tem nada a ver com isso, não tem. Oxe, depois teria que me explicar o que é que tem. É que não tem. É porque isso é uma matéria de decreto-lei, é uma matéria do Governo, e nós aqui, quando muito, damos... Está bem, mas isso depois, cada grupo parlamentar, cada partido, tomará a posição que entender, se entender que houve alguma violação de alguma regra constitucional ou de alguma outra norma. E é para isso que nós cá estamos. Agora, antes, aquilo que nós estamos a discutir é esta lei, em relação à qual não se diz absolutamente nada sobre encerramentos. E, portanto, eu mais uma vez queria saudar e dizer que da parte do grupo parlamentar do PSD não há qualquer dúvida sobre isso. Nós estamos numa discussão na especialidade e tudo o que puder ser feito para salvaguardar na lei, que não no decreto-lei, salvaguardar na lei algumas das questões que aqui foram postas, nós temos essa disponibilidade total para o fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu começar por cumprimentar a Associação Nacional de Municípios Portugueses em nome do CDS e agradecer a vossa presença, bem como a exposição que aqui nos trouxeram. Eu própria também não tenho grandes perguntas, mas não posso deixar de dizer que, de facto, nós chegámos a um ponto, e penso que a Associação Nacional de Municípios também não o ignora, em que não é mais possível, de facto, ignorar como a justiça é uma das principais áreas da governação e um dos fatores principais para o desenvolvimento económico de todo um país. E um ponto em que é, de facto, também preciso encarar de frente os estrangulamentos do sistema de justiça, dar-lhes uma resposta adequada, que eu diria, no momento atual, uma resposta necessariamente corajosa, tendo em conta exatamente aquilo que atualmente vivemos, não só porque nos comprometemos com os nossos credores, isso não foi aqui referido, mas tem que ser aqui referido, particularmente ao meu colega deputado do Partido Socialista, deputado Luís Pita Ameixa, em que relembro que esta redução é também um compromisso inscrito no memorando de entendimento. Não gosto muito de o ter que fazer, mas acho que em nome da responsabilidade o devo fazer. É um memorando que foi negociado e assinado pelo Partido Socialista e que, de facto, tem um compromisso específico em relação, lá chegarei, em relação a esta matéria e que este Governo, e bem, acaba por neste ponto, exatamente por considerar que há matérias positivas que devem ser integradas e outras que não, adotar uma estratégia própria com a presente lei da organização judiciária. Mas devemos adotar, ou seja, devemos discutir esta organização judiciária não apenas por isso, como estava a dizer, mas porque nos comprometemos com todo um país. Esta é uma reforma que é há muito desejada, uma reforma prometida, mas que, como nós sabemos, não foi concluída. A multiplicação de circunscrições territoriais de base com um escasso movimento processual constitui desde há muito um obstáculo diagnosticado como tal para a gestão de recursos e para uma resposta de qualidade da justiça, com todas as consequências que eu acabei agora de referir. E foi diagnosticado, devo também dizê-lo, formalmente em 2006, que culminou com uma lei, 52/2008, de 28 de agosto, que também propunha, da autoria do Partido Socialista, que também propunha a extinção de tribunais, como disse, aliás, o Sr. Deputado Hugo Velosa. Esta proposta de lei, no meu entendimento, aquilo que está aqui em causa não é extinguir tribunais, mas promover a sua especialização, compreendendo exatamente nesta especialização o objetivo claro de promoção da qualidade da justiça, que passa pela qualidade e pela celeridade das decisões judiciais. E, de facto, para isso, para essa especialização, para esta matriz, só é possível concentrando recursos, o que implica que se encerrem serviços com movimento reduzido, ganhando assim justiça e, por isso mesmo, ganhando, a meu ver, também a proximidade e, consequentemente, todo o Estado. Agora, naturalmente que esta é uma reforma complexa, é uma reforma abrangente e nós, com toda a humildade, devemos reconhecer que é uma reforma que não está isenta de críticas ou mesmo de alterações, e esperemos apenas é que estas críticas sejam acompanhadas de propostas e que as propostas sejam construtivas e que a Associação Nacional de Municípios Portugueses tenha essas propostas, propostas concretas no que diz respeito exatamente à melhoria que esta lei possa ainda ter no que diz respeito à principal crítica, que tem a ver exatamente com a questão da desertificação e com a questão da tal dita justiça de proximidade. É que, de facto, entre as principais dúvidas, aquilo que se tem apontado mais é a questão do acesso ao direito, ancorada, a meu ver, numa interpretação muito restritiva do mesmo, como reconduzida à justiça dos tribunais. E nesta matéria, permitam-me dizer apenas que, desde logo, não existe nenhum imperativo constitucional que obrigue à existência de um tribunal por município. sentido. Mas existem atualmente 76 municípios que, sem tribunal, sem que daí resulte qualquer divórcio entre as populações locais e os sistemas de justiça. Com a reforma que se vai implementar, aliás, como foi reconhecido por Vossas Excelências na exposição inicial, em todas as instâncias, secções e secções de proximidade, registro também o apelo à alteração da nomenclatura, muito embora, a meu ver, é fundamental é perceber qual é que é o conteúdo do que se trata em termos de atuação destas secções de proximidade. É possível, de facto, nestas secções realizar julgamentos, ouvir testemunhas através de videoconferência, praticar atos judiciais, obter informações sobre processos em curso, integrar articulados ou requerimentos em qualquer ponto de comarca. Todavia, há de facto, permitam-me terminar com isto, que salvaguardar a cobertura nacional de acesso aos tribunais judiciais de primeira instância seja efetivamente equilibrada. E para isso a Associação Nacional de Municípios Portugueses pode ter uma palavra, e uma palavra muito importante a ouvir por esta casa, neste preciso momento de discussão na especialidade. Ainda hoje de manhã foram ouvidos, nomeadamente, o Conselho Superior do Ministério Público, que chamou exatamente a atenção para a questão da divisão geográfica, da abrangência territorial, e eu acho que, à semelhança, por exemplo, do que foi feito para Lisboa ou Porto, poderá haver um ou outro distrito que poderá exigir da nossa parte uma maior atenção, exatamente para garantir que, de facto, não haja um tratamento desequilibrado nesta matéria. Em tudo o resto, naturalmente, apenas agradecer a vossa exposição e dizer que estamos ao dispor para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos também que possam ter, bem como apoio e trabalho construtivo que possam lograr obter da nossa parte. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Eu permito-me que... Eu conheço vários casos desta natureza, mas conheço um em especial, de um juiz que foi colocado numa comarca que tinha 25 inquéritos e 80 processos. Nessa comarca havia um juiz, um procurador e três funcionários. E o orçamento era, em valores de hoje, à volta de 200 mil euros, com vencimentos. 200 mil euros. Portanto, se forem cinco tribunais nessas condições, é 1 milhão de euros anuais. Obviamente que esse juiz, esse procurador e esses funcionários andavam a flautear durante o dia inteiro. E por isso a pergunta que eu queria deixar era a seguinte: se a Associação Nacional de Municípios fez esta discussão de ponderação entre a orgânica judicial nacional e as questões de proximidade, e se porventura concluiu que nenhum tribunal devia fechar. E agora, Sr. dou-lhe a palavra para responder a todas as perguntas que lhe foram formuladas. Faz favor.
É com prazer que vou tentar responder às questões formuladas. Sr. Deputado Vitor Meixa, eu diria que, efetivamente, também defendemos que o escopo da transparência e da aceitação das pessoas, da presença da administração da justiça é muito importante, de facto, para os territórios, desde logo ao nível da segurança dos investimentos, do empreendedorismo, da criação de postos de trabalho, é muito importante. E, portanto, como não colocou uma questão verdadeira, apenas fazia a nota de que já na lei de 2008, efetivamente, na Associação Nacional de Municípios, havia o registro de que na reorganização judiciária haveria tribunais que não ficariam ativos. Estaria depois no decreto-lei, eventualmente, como agora também não está nesta lei nenhum encerramento, mas é apenas uma ideia que eu tenho de que já nessa altura estaria elencado, estavam, de certeza, vários tribunais sinalizados como que pudessem vir a fechar. A pergunta concreta que formulou, se tem havido diálogo dos municípios com, diálogo prévio com o Ministério. Tem. A senhora ministra, numa primeira fase, mostrou-se receptiva a receber todos os autarcas dos municípios que estariam sinalizados para encerramento. Eram sensivelmente 4 dúzias, 4 ou 5 dezenas, digamos, de municípios e de autarcas. A maior parte foram recebidos pela senhora ministra. Alguns foram recebidos pelo seu gabinete e pelo diretor de estrutura judiciária, não sei, não me recordo. Pelo Diretor-Geral da Administração Judiciária. Alguns colegas autarcas também se recusaram a ser recebidos por outrem que não a senhora ministra. Também houve essa situação. Recusaram-se a ser recebidos por outrem que não a senhora ministra e, portanto, foi difícil certamente conjugar agendas, mas penso que nesta altura já todos terão sido recebidos. Não sei se o Dr. Paulo Braga terá alguma informação sobre isto.
Os que solicitaram...
A audiência, todos...
Sim, relativamente aos municípios em que se prevê no projeto de decreto-lei o encerramento, houve o compromisso a ser a Ministra da Justiça de receber através do seu gabinete para uma segunda volta, digamos, e para confirmação dos dados constantes do ensaio das linhas estratégicas, todos os municípios. Ao que sei, neste momento, foram recebidos 21 municípios, portanto, aqueles que solicitaram as reuniões terão sido recebidos. Portanto,
e foi sempre recebida a Associação Nacional de Municípios em representação dos demais municípios. Sr. Deputado Veloso, eu gostaria de dizer que concordar que, com a percepção de que fez, que os tribunais de especialidade também devem respeitar a coesão territorial, portanto é algo que nesta lei pode e deve ser aprimorado face ao interesse que há em, por um lado, ter mais tribunais de especialidade e, por outro lado, ter uma estrutura territorial mais consentânea com a procura da justiça nestes tribunais de especialidade. E também referir-lhe que a questão do encerramento é manifestamente anterior a este governo. Portanto, já estavam linkados vários, sinalizados vários tribunais. Era um assunto que já não é novo na Associação Nacional de Municípios. A Sra. Deputada Teresa Anjinho, gostava de dizer, concordando, penso que terá citado as restrições de um país em resgate, um país em emergência financeira, concordando que a justiça de facto é cara, mas mais caro é haver uma sensação de injustiça ou de não presença desse órgão de soberania em vastas franjas do nosso território. Porventura, porque desse modo poderíamos deixar de ter investimentos e de ter a proteção que a justiça dá e a segurança que dá aos negócios, aos investimentos e às oportunidades de desenvolvimento local e regional. Também nós não defendemos na Associação Nacional de Municípios que haja uma multiplicação de circunscrições que torne a justiça impraticável, a administração da justiça impraticável. Outros sim, defendemos uma matriz territorial racional. E, portanto, se existem neste momento 76 tribunais, municípios onde não funciona o tribunal, existindo 232 municípios onde existem, onde funciona, é certo que não nos opomos, a Associação Nacional de Municípios não é contra todas as reformas ou todas as reestruturações ou todos os reequilíbrios que possa haver nesta matriz territorial. O que entendemos é que, porque nós também tratamos de desenvolvimento de outras transversais, de outras áreas, e havendo uma equipa para os assuntos do território, é que estas matérias, quando do ponto de vista judicial não estejam suficientemente alicerçadas em critérios apenas de justiça e se trate de presença territorial, tem que haver aqui um equilíbrio para a coesão territorial de não fechar todos os equipamentos de todos os ministérios nos mesmos municípios e nessas redes que se querem desmultiplicadas, mas funcionais, da presença da administração em todo o território, obviamente que terá que haver essa ponderação e penso que essa equipa para os assuntos do território estará a ponderar precisamente poder haver até compensações inter-ministérios, para que não haja, digamos, essas situações de municípios sem presença do Estado e da Administração Central. A Associação de Municípios tem feito essas propostas concretas para salvaguardar uma cobertura equilibrada, mas não temos os mesmos dados que tem a Administração Judicial, em termos de pendências, de processos, de evolução da procura do serviço judiciário. E, portanto, temos sempre colaborado e dado as nossas posições, sempre que nos são solicitadas. E, respondendo por fim ao Dr. Fernando Negrão, fizemos esta discussão, ela é permanente na Associação Nacional de Municípios, contudo, não é na justiça que o trabalho do município tem maior visibilidade. Há outras áreas há, mais relacionadas com outras comissões, em que, de facto, os municípios têm mais considerações a fazer, mais inputs para dar para uma boa reforma e para um bom quadro legal. Contudo, e há municípios que fizeram a sua própria caminhada preparando, por exemplo, os tribunais de... aqueles tribunais de julgamentos de paz, julgados de paz, com proximidade, e, portanto, há municípios que foram, e também... com o apoio da Associação Nacional de Municípios, que foram preparando esta oferta também face às últimas reformas das circunscrições que já vão numa redução de 76 municípios. E, portanto, há este trabalho também que aqui registamos e que resultou da discussão e do trabalho da Associação Nacional de Municípios, sendo certo que nós queremos o mesmo que esta Comissão e que esta Casa, queremos uma justiça mais célere, mais funcional, mas mais presente e que não pode ser ela própria, cometer ela própria a injustiça de se tornar menos transparente ou longínqua dos cidadãos. E, portanto, é essa a nossa vontade de querer ter uma matriz territorial mais racional, mais justa. Certamente não será na lei, será já no decreto-lei, que ela poderá ficar, mas sempre com esta ideia de que há municípios que estão a trabalhar muito para o desenvolvimento dos seus concidadãos, que estão a investir muito, que estão a fixar pessoas, que estão a dar a volta a esta situação de crise e de emergência nacional, e que a presença do Tribunal é fundamental para que as pessoas invistam, acreditem e tenham essa segurança que a justiça de proximidade permite dar.
Muito obrigado, Sr. António Edmundo, Sr. Paulo Braga, pela vossa presença, em primeiro lugar, e em segundo lugar, pelos contributos que nos trouxeram. Com certeza serão levados em conta por todas as forças políticas. E até uma próxima oportunidade.
Nós é que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado.
Esta dos julgados de paz é outra. Eu acho que é a grande aposta devia ser dos julgados de paz.
Acho que ficam de fora, é?
É isso mesmo.
E depois.